Tarifaço de 50% sobre exportações brasileiras para os Estados Unidos começa hoje. A medida foi anunciada pelo presidente americano Donald Trump e tem gerado muitas dúvidas, né? Muita gente está se perguntando quais produtos vão ser afetados, por que isso está acontecendo, Jackson, como o Brasil e o nosso bolso vão sentir essa mudança de fato. E é por isso que a gente convidou aqui a Laura Pacheco, que é economista, para explicar tudo isso. Bom dia, Laura. Laura, bem-vinda novamente.
Bom dia a todos. E vamos entender um pouquinho, né, do que está acontecendo, quais os impactos. E vamos tentar manter a serenidade nesse dia, que é o dia D, como já até havia dito o presidente, que seria o dia que ele ia realmente tentar negociar com mais firmeza.
É verdade. Laura, para começar então, quais são os principais produtos brasileiros que vão pagar essa tarifa extra de 50%? Houve uma mudança e anunciada há alguns dias, né? Quais são então os que vão pagar agora para entrar nos Estados Unidos e quais ficaram de fora desta lista?
Certo. Claro que não cabe aqui listar todos os produtos. A lista está disponível, ela foi divulgada em inglês, inclusive com os códigos dos produtos, e ela foi traduzida por diversos veículos de comunicação, mas a gente consegue fazer uma leitura de elencar qual o sentido que tem dessa lista. Foi divulgada a lista do que vai haver isenção. Se a gente for parar para fazer uma análise mais ampla dessa lista, pode ver de que os produtos que vão sofrer mais impacto da tarifa são produtos que, de alguma forma, trazem, claro, impacto para a economia brasileira, mas que são produtos mais de consumo. De consumo no sentido de para a população consumir, para o cidadão americano comprar. Quando a gente fala de produtos que são mais relacionados à indústria, que são mais relacionados também a se ter ali matérias-primas que se relacionam também com equipamentos bélicos, equipamentos de guerra, que é uma das grandes forças dos Estados Unidos, esses produtos ficam de fora. Então, se a gente for fazer uma análise muito resumida, existe uma lógica ali dos produtos que estão isentos, que são relacionados ao setor energético, ao setor da indústria, que é algo que vejo que está com muita força ali do governo Donald Trump de retomar essa força produtiva ali dos Estados Unidos. E os que foram mais penalizados estão relacionados mais ao consumo, salvo o suco de laranja, né? Então, a gente vê ali que a carne ela vai ser bastante penalizada, o setor de pescados, noveleiro, e o café também. O café entrou com bastante força ali como um produto que vai sofrer bastante impacto aqui para a economia brasileira e também para a economia americana, né?
Isso, Jackson França.
Laura, bom dia. Hoje é o dia T, né, de tarifaço, o dia T de Trump. O nosso questionamento, e acredito que seja aí de todo o brasileiro, é por que o Donald Trump decidiu aplicar esse tarifaço agora?
Bom, vamos lá. Por mais que o cenário político esteja aqui no Brasil bastante barulhento, trazendo assim inúmeras discussões, a grande verdade é que o cenário político brasileiro para o Donald Trump não faz nem cócegas. Então, tá o pessoal aí discutindo em redes sociais, tá ali aquele, né, o Congresso, os plenários, né, cheio de discussões, mas em realidade, pro Donald Trump, a situação é muito categórica. Os Estados Unidos, eles conquistaram essa hegemonia do dólar, né, essa questão de o dólar ser a principal moeda no mundo, os Estados Unidos serem a potência econômica do mundo, após a Segunda Guerra Mundial. Antes de finalizar a Segunda Guerra Mundial, já existia um conteúdo relacionado à geopolítica do como os Estados Unidos deveria se posicionar diante do mundo para ser uma grande potência. Eles teve essa conquista depois da Segunda Guerra Mundial, mas nos últimos 40 anos, a China mostrou que, opa, ela consegue intimidar na questão comercial em relação ao restante do mundo. E foi um plano estruturado da China nos últimos 40 anos que começou a incomodar. Além disso, a gente teve o ataque de Vladimir Putin, que aos meus olhos, ele tenta demonstrar com esse ataque também de que se eu quiser atacar, eu vou atacar e pronto. E essas duas posturas, elas trazem para os Estados Unidos um ar de vulnerabilidade de pera lá, será que eu estou começando a perder o meu espaço aqui? Então eu vejo que da questão do Donald Trump, ele não tem um olhar unicamente, a gente quando fala de de nossas atitudes frente a um negócio, frente a uma decisão política, existe aquilo que é tático e aquilo que é estratégico. O que é tático é o que eu vou fazer hoje e agora. O estratégico é quando eu estou olhando lá na frente. De forma tática, se a gente for ver o que o Donald Trump está fazendo, traz um impacto negativo até para os próprios americanos, porque eles vão ter ali, provavelmente, o café lá dentro vai ficar mais caro, o hambúrguer vai ficar mais caro para o americano. Mas ele não está de olho no agora, ele está de olho de forma estratégica lá na frente, então, dessa manutenção da soberania dos Estados Unidos diante do mundo. Então, eu vejo que os motivos do Donald Trump, eles estão ali sendo... eu diria que maquiados com o cenário político brasileiro, como se o cenário político brasileiro foi o que fez essa adesão do Donald Trump. Mas a verdade é que a política do Brasil, para o Donald Trump, não faz nem cócegas. O que preocupa ele são essas alianças, esse novo bloco econômico que se formou, que é o BRICS, e que, de fato, ele acaba tendo ali força para começar a tirar um pouquinho o dólar de campo em relação ao restante do mundo, começar a tirar um pouquinho os Estados Unidos sendo o manda-chuva, e por trás disso a gente entraria no abismo para tentar avaliar o que é bom e o que é ruim, porque existem questões ideológicas, existem questões também no campo das ideias, do que seria bom ou ruim. Mas eu vejo que as intenções do Donald Trump estão muito mais alinhadas ao legado que ele quer deixar para a economia americana do que necessariamente ao legado que ele vê ali para esses próximos meses.
Tá certo, Laura. Tem gente que diz ainda, mas o Trump não está falando do nenhum momento do BRICS, né? Ele só está falando do, né, a questão política ali de Jair Bolsonaro. Mas é preciso entender aí as ameaças que aconteceram antes, como funciona todo esse cenário econômico, essas negociações. Eu acabei de ver aqui uma postagem, até mostrei para o pessoal que enquanto você falava, da China elogiando o café do Brasil, não é? Já elogiando nesse momento, aproveitando a oportunidade aqui, já elogiando o café do Brasil, de olho aí nesse tarifaço que começou hoje.
Bom, o Donald Trump, ele é muito sagaz, certo? E ele é uma figura já de referência em relação à negociação. Então, ele não vai deixar claro aquilo que ele quer. Ele vai tomar medidas muito precisas que vão conduzir aquilo que ele quer, e ele vai deixar a entender aos outros que tudo aconteceu de forma natural. Então, a característica por si só do Donald Trump, ele é muito articulado nesse sentido. Isso é muito interessante a gente observar, até na postura do nosso atual presidente. Ele também tem uma articulação política ali, né? Ele não demonstra o que ele de fato quer, pensando em legado como político. Então, eu ainda, mesmo que ele não tenha citado o BRICS, eu vejo que é porque também ele está tratando um vespeiro de cada vez. Tanto a questão né, da relação com a Rússia, como também a questão com a China. A China, da relação do café, é porque os Estados Unidos, ele é um grande consumidor de café. A China, existe um aspecto cultural também, para a questão do consumo do café. E eu vejo que esses produtos como café, pescados, carnes, eles acabam tendo um impacto também bastante grande por serem produtos que permitem a gente estocar bastante, diferente do que a manga. A manga, ela é muito perecível, então eu não consigo ter uma produção gigantesca da qual eu possa estocar. Mas eu vejo que das regiões até do Brasil que podem até sentir bastante, pode ser o Nordeste relacionado aos pescados, o Sudeste relacionado a café e carne, aqui também no Sul relacionado a carne, relacionado a carnes e relacionado também ao setor moveleiro. Mas esse ponto até dele não ter nem mencionado o BRICS, ao meu ver, é até uma característica para a gente ficar ainda mais atento do como ele tenta fazer as coisas até de uma forma velada. Porque no final do dia, a grande intenção, o grande objetivo dos Estados Unidos não é relacionado ao meio político brasileiro. A grande intenção é se manter no poder. É a restauração da hegemonia. É essa manutenção dele sendo o primeiro do mundo. E ele sabe que ele tem que revisitar algumas alianças. E ele sabe que os movimentos precisam ser sutis e graduais para ir conseguindo ali conquistar o seu espaço, assim como a China, em movimentos sutis e graduais, se passou 40 anos e se tornou um grande gigante diante do mundo. Né? Assim, diante dos nossos olhos, a China se tornou uma potência econômica do mundo. E até a realidade interna na China, se fizer uma avaliação, ela é completamente diferente do que era 40 anos atrás. Se a gente for colocar numa linha do tempo 40 anos, gente, não é nada em relação ao que é a história da humanidade. Né?
É verdade, é impressionante. Lu.
Laura, bom dia. Vamos falar agora da economia de forma geral, né? O que o brasileiro pode esperar aí nos próximos dias e meses? Isso pode deixar, esse tarifaço, pode deixar os produtos mais caros aqui dentro e até gerar desempregos?
Bom, vamos lá. Cenário interno, né? Eu acho que não é um momento ainda para se desesperar. Isso é sempre importante não se desesperar. É importante entender que por mais que existe um volume ali de bilhões de dólares desses produtos que são exportados, uma taxação não significa que vai zerar as exportações para aquele mercado, né? Eles vão ter uma redução. Então, eu preciso avaliar algumas questões ali da indústria. A indústria precisa ver do como que ela vai conseguir recolocar, tanto no mercado interno como no mercado externo, com o objetivo de dar uma segurada nesse possível prejuízo. E os impactos seriam: os produtos que sofrerão taxação podem ficar mais baratos aqui dentro do Brasil, porque a gente vai ter ali uma oferta maior desses produtos. Se essa taxação ela ficar muito insistente, essa redução de preço pode não seguir, pelo fato de que as indústrias vão se readequando para uma demanda menor e o preço volta ao seu anterior. Essa questão de alguns produtos sofrerem uma redução de clientes, isso realmente acontecer, né? Poxa, eu tinha um grande cliente, eu não tenho mais. Isso pode causar demissões. Além disso, uma entrada menor de dólares no Brasil pode causar um aumento no valor do dólar. Por isso que, por mais que pode haver essa redução de preços, talvez ela não se sustente tanto, porque a formação de preços aqui no Brasil também tem relação com a questão logística, que é basicamente feito por transporte rodoviário, que depende de cotação de dólar, depende da cotação do preço internacional do petróleo. A gente tem também aí uma cadeia produtiva que depende de produtos importados, que são cotados em dólar, por conta da hegemonia do dólar. Então, eu vejo que no cenário interno, num curto período de tempo, se realmente isso aí for acontecer, se a gente não conseguir ter novas negociações, pode sim haver desemprego, pode sim, do café e da carne a gente ver um preço menor nessas próximas semanas, e possivelmente também até um aumento da cotação do dólar, mesmo que o mercado, o da cotação do dólar talvez até nem tanto, porque o cenário internacional, ele favorece um dólar um pouquinho mais baixo. Só que essa é a grande crueldade de a gente tentar avaliar o dólar, porque ele sofre impacto de dois lados, é o cabo de guerra. Tem o cenário de aqui de dentro e o cenário lá de fora.
Uhum.
Mas basicamente é isso, tá? É uma redução de preço. Carne e café pode ser, eu vejo que são os principais que a gente pode ver aí, chegar no mercado e realmente ver que está mais barato. E claro, o empresário ter que ver como que vai ser na prática. Porque assim, a gente tem uma ameaça, a gente tem os acordos e está começando a ver como aquilo vai caminhar na prática.
Uhum.
Se de fato seguir a risca, aí sim a gente está correndo o risco de ter ali o desemprego em algumas regiões do Brasil, que tem como os Estados Unidos um grande cliente.
Laura, nós temos ouvintes que são empresários e do agro também, o governo tem prometido aí um pacote, né, para ajudar essas pessoas. Você pode fazer alguma análise sobre isso?
Bom, posso sim. A questão de um pacote, de um incentivo do governo para ajudar o produtor é meio que estancar a sangria, mas não fecha o corte. É, no caso, eu tenho ali com um machucado, eu posso estancar, mas eu tenho também que tratar. O governo ele pode ceder crédito subsidiado para poder segurar essa transição, ele pode também ali fazer diminuir algum tipo de imposto também para ele conseguir ter um preço competitivo. Mas, via de regra, o que vai de fato atuar na causa é haver uma negociação. Então, a negociação com termos diplomáticos, né? Haver uma conversa mesmo e ver como que seria feito para estancar isso aí. Porque por mais que o pacote ele vá atuar para ajudar nessa fase, ela não se sustenta se de fato a gente tiver uma redução absurda dessas exportações, desses produtos específicos. Então, se o empresário não olhar, ele pode olhar para o pacote e para, vamos aqui manter aqui manter o paciente vivo por hora, mas para salvar o paciente de fato, salvar a empresa de fato, eles vão ter que pensar de forma mais estratégica.
Uhum.
Que é pensar o que eu posso fazer como uma solução de escoar essa produção, ou será que eu vou ter que tomar decisões de cortar na carne mesmo, né, mais duras, de eu ter que reduzir aqui a minha atividade produtiva, ter que fazer demissões.
Uhum.
Então, por mais que o pacote ajude, o empresário precisa ter um olhar estratégico também. E o que vai salvar mesmo é a questão diplomática.
Tá certo.
No possível acordo.
Uhum. Muito bem, conversamos com o economista Laura Pacheco sobre o tarifaço de 50% que começa hoje, né? Tarifaço imposto pelos Estados Unidos, pode causar mudanças aí no comércio entre Brasil e Estados Unidos. Laura, muito obrigada por sua participação.
Ah, eu que agradeço, gente. Um ótimo dia.
Bom dia.